Vereador José Marcelo, vereador Carlos Barbosa, vereador Márcio Borges, vereador Lino dos Santos, presente, vereador Fábio Mesquita, vereador Rodrigo Douglas, vereador Nelson Mesquita, vereador Arnaldo Campos, vereador Sebastião Leonardo. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram em plenário.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições de pauta, por favor.
Ofício número 423 de 2015 do gabinete do prefeito, datado dia 11 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor Fábio Mesquita de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Jaci. Assunto, requerimento número 70. Para atender o requerimento, os requerimentos de caso em seguida, para atender os requerimentos indicados em seguida, encaminhamos expediente oriundo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo. Então, trata-se do requerimento número 70 de 2015, cujo autor foi o vereador Rodrigo Douglas. O ofício assinado pela Adriana Alvarenga, que em relação a esse requerimento número 70 de 2015. Visando atender a notificação do ofício supracitado, informo o envio dos documentos referentes aos loteamentos Jardim Fabiana, loteamento Marambaia, loteamento condomínio Ilha dos Ipês, condomínio náutico Lagoa Verde, condomínio náutico Amigrande e loteamento residencial Sebastião Rodrigues Souza 1 e 2, tendo em vista que os demais já se encontram em poder da Câmara Municipal, conforme ofício número 65 de 2013, enviado dia 2 de outubro de 2013, e ofício número 443 do gabinete do prefeito, enviado dia 3 de outubro de 2013. Informa ainda que os projetos em formato A0, referentes aos loteamentos, se encontram disponíveis para consulta nessa secretaria. O doutor Rodrigo recebeu esses documentos, não é isso?
Isso. Então, quer dizer, permite, esses documentos vêm em parte, né? Uhum. Os outros já se encontram aqui. E esse ofício foi encaminhado para quem? Quem que solicitou, sabe informar?
Foi enviado o presidente da Câmara e citando, Vossa Excelência aqui, o ofício número 70.
Tá, esse ofício número 70 foi alguns documentos que eles já mandaram para essa casa anteriormente? Não,
anteriormente foi o ofício 65 da secretaria e 443 do gabinete do prefeito, no dia 3 de outubro de 2013. Isso aqui foi enviado para o vereador Arnaldo Campos.
Arnaldo Campos
para instruir um projeto de lei que está tramitando que referia seu plano diretor.
Tá. É o que eu quero perguntar, se o vereador me ceder cópia desses documentos, para a gente poder terminar de anexar aqui, porque eles mandaram em partes, como já havia analisado aqui.
Tá,
se você fornece, não tiver mais irmãos.
Eu tenho cópia do.
Tem, né?
Até porque, na realidade, vereador, eu estava fazendo o mesmo processo, mas como na realidade eu tinha tantos processos para realmente concluir, deixei isso à parte. Mas, de alguma forma, já te ajudo.
Já
porque
já
tem alguma coisa já em mãos, tem a parte do processo, tem a parte do acompanhamento que já fiz nesse processo.
Se vossa excelência puder me ceder, eles completam os documentos.
Com certeza,
senão
eu
quero reiterar pedindo o resto dos documentos.
Não, vou cedê-lo, né? Sem problema.
Obrigado.
Ofício número 427 do gabinete do prefeito. Assunto, projeto de lei complementar 315 de 2009, que está em tramitação no Senado Federal. Senhor Presidente, com o presente, solicitamos desta Casa um indispensável apoio no sentido de oficiar ao Presidente do Senado Federal para que determine a tramitação do Projeto de Lei Complementar 315 de 2009 em regime de urgência na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional da Agência Brasil e automaticamente ao plenário. Trata-se de Projeto de Lei de real interesse dos municípios, sede de usinas hidroelétricas, e alagados como nosso, vez que altera os percentuais de distribuição da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, CFRU, que também muita gente conhece como Reut, de 45% para 65%, beneficiando assim 720 municípios. Certo do apoio de Vossa Excelência, aproveitamos para confirmar nossos protesto, admiração e respeito, José Maria Nunes, prefeito municipal. Então, é um pedido, senhor presidente, para que esta Câmara reforce esse pedido. E isso também é uma reivindicação da Associação dos Municípios, sede de usinas hidrelétricas e alagados, que está pedindo aí para que seja aprovado em regime de urgência esse projeto no Senado Federal para aumento da compensação financeira de 45% para 65% para os municípios que têm hidrelétrica ou que foram alagados. Agora nós temos as proposições dos senhores vereadores. O requerimento número 81, subscrito pelo vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 12.527/2011, o que segue. Número 1, cópias dos relatórios de gestão fiscal, CIA, CLRF, da Prefeitura Municipal, datas bases 31/12/2014, 30/4/2015 e 31/8/2014, enviados ao TCE-MG. 2. Cópias dos relatórios resumidos da execução orçamentária bimestral referente ao exercício de 2015, enviados ao TCE-MG até a data do envio da documentação aqui requisitada. Nesses termos, pede e espera um rolo de deferimento, Márcio Luiz Borges, vereador, 16 de novembro de 2015. As indicações, indicação número 82, subscrita pelo vereador Márcio Borges. O vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine às secretarias responsáveis que sejam instalados reservatórios para captação de água pluvial nas obras realizadas pela prefeitura para posterior reutilização. Solicita ainda que o município conceda incentivo às empresas que adotarem este procedimento, contribuindo de destarte para a economia de água e preservação ambiental. Nesses termos, pede e espera um rolo de deferimento, 16 de novembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Indicação número 83 de 2015, também do vereador Márcio Borges, o vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, para que determine a secretaria responsável que efetue a implantação de bloquetes ao invés de pavimentação asfáltica nos bairros ou ruas em desenvolvimento, como meio de absorver mais rapidamente as águas pluviais e as provenientes de quintais e lavagens de calçadas. Sala de sessões, 16 de novembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Indicação número 84, também subscrito pelo vereador Márcio Borges. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente ao senhor prefeito para que determine a Secretaria Municipal de Educação ou para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer que implante em seu calendário anual uma semana de literatura com a participação dos alunos das redes municipal e estadual, bem como as demais pessoas que se interessarem como meio de incentivar a população a tomar gosto pela leitura. 16 de novembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Indicação número 85, também do vereador Márcio. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente ao senhor prefeito para que determine a Secretaria Municipal de Saúde que implante um programa de aproveitamento de medicamentos no município como meio de favorecer a população, notadamente a de baixa renda. 16 de novembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. A indicação número 86, subscrito pelo vereador José Marcelo de Andrade Botelho. O vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente ao chefe do Poder Executivo para que este determine a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que proceda a reparos urgentes na ponte localizada sobre o Ribeirão Piampum, próximo à mineração Terra Nova, na estrada de acesso à comunidade de Contendas. 16 de novembro de 2015, José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. Indicação número 87, também do vereador José Marcelo. O vereador que é subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente ao chefe do Poder Executivo para que se determine a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito que coloque cascalho no estado de acesso à propriedade do senhor Nicanor Vilas Boas, na comunidade da Varginha, bem como a limpeza dos mataburros das estradas adjacentes. 16 de novembro de 2015, José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. E a indicação número 88, também do vereador João Marcelo, O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente ao chefe do Poder Executivo para que este determine à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que proceda a reforma urgente na ponte sobre o ribeirão do Córrego do Paiol, na estrada de acesso à propriedade do Sr. Antônio José de Souza, Toninho de São Miguel e outros. 16 de novembro de 2015, José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. Em relação aos projetos em pauta, o de número 11, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências, consideradas as emendas 1 e 2, está em pauta para a segunda votação e redação final nesta reunião. O projeto de lei ordinária 17, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com o operador de plano de saúde e da outras providências, está em vistas com o vereador Arnaldo Campos. O de número 18, que altera e inclui dispositivos ao artigo 144 da Lei Municipal nº 193 de 1977, que institui o Código de Postura de Regulação Administrativa do Município das Providências, está sendo apresentado hoje. Ele é de autoria do vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Os senhores vereadores têm cópia dele e ele tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Jaci aprova o artigo 1º. O artigo 194 passa a ter a seguinte redação. Artigo 194. Poderão ser armados coretos, palanques ou similares provisórios nos logradouros públicos para comícios políticos, festividades religiosas, cívicas ou de caráter popular, desde que sejam observadas as condições seguintes. No artigo 2º fica acrescido o inciso 5º ao artigo 194 com a seguinte redação. Inciso 5º. A montagem de coretos, palanques ou similares só poderão ser feitos no prazo máximo de 24 horas antes da data de início à realização de eventos. Artigo 3º. O parágrafo único do artigo 194 passa a ser parágrafo 1º. Inclui-se os parágrafos 2º e 3º com as seguintes redações. Parágrafo 1º. Uma vez fim do prazo estabelecido no item 4º, a Prefeitura promoverá a remoção do coreto ou palanque, cobrando ao responsável as despesas correspondentes, dando ao material removido o destino que entender. Parágrafo 2º. Todas as ruas ou vias que tiverem o trânsito de veículos afetados com a realização dos eventos deverão ser sinalizadas previamente. Parágrafo 3º. Não cumprimento do prazo estabelecido no inciso 4º acarretará ainda aos responsáveis a proibição de contratar com o Poder Público Municipal por um prazo de 5 anos. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 16 de novembro de 2015, José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. E aqui vem a mensagem. Muitas pessoas, inclusive os comerciantes, vêm reclamando da realização de festividades em determinados locais da cidade. Alguns têm solicitado que seja feito rodízio de locais para a realização de eventos e festividades, principalmente os comerciantes, pois com o bloqueio e fechamento das ruas, ficam com seu comércio prejudicado, dentre outros fatores tais como barulho, acúmulo de sujeira e trânsito. Visando minimizar os impactos negativos, apresento o presente projeto de lei para apreciação dos demais vereadores. José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. Então, esse é o projeto de lei número 18, que está entrando hoje para apreciação dos seus vereadores. Projeto de leis ordinárias. O projeto de lei número 13, que autoriza o Poder Executivo a otorgar concessões remuneradas para exportação e cria o sistema do Serviço Funerário Municipal das Providências, está em pauta para a segunda votação e redação final na reunião de hoje. O projeto de lei número 18, de lei complementar número 18, dispõe sobre redução provisória nos vencimentos dos cargos em comissões das providências. Ele foi retirado, está sendo retirado pelo Executivo através do ofício 465 de 2015, que tem o seguinte teor. Senhor Presidente, com o presente solicitamos a retirada da pauta de votações do projeto de lei complementar que dispõe sobre redução provisória nos vencimentos dos cargos em comissão e da outras providências. A retirada do projeto de lei ocorre em razão da exoneração dos ocupantes dos cargos comissionados. Cordialmente, José Maria Nunes, Prefeito Municipal. Essa correspondência é datada de hoje, 17 de novembro de 2015. E o 19 de 2015, que dispõe sobre redução provisória de subsídios, está em vista também com o senhor vereador Arnaldo. Então são esses projetos comunicados, proposições escritas dos seus vereadores, senhor presidente, seus vereadores e demais e assistentes.
Obrigado. Só lembrar os senhores vereadores aqui, a respeito das... Restam duas reuniões ordinárias, então os projetos estão na casa, alguns estão dando entrada, então temos aqui que provavelmente na próxima reunião já pode ser colocado em votação. Os demais projetos dependem assim da concordância do plenário, inclusive o projeto apresentado pelo vereador José Marcelo. Essa outra questão dessas alterações do regimento e orgânica, eu gostaria que os senhores vereadores dessem uma olhada primeiro, para depois que possa apresentar o projeto. Outra questão é a respeito do projeto que está sobre o vista do vereador Arnaldo. Foi retirado aqui o projeto número 18, e o número 19 nós vamos sentar com a mesa, eles continuam, se não me engano, retira o projeto. Eu gostaria, nesse exato momento, estar convidando a senhora Cristina Paixão, para que fizesse uso da palavra, ela tem 5 minutos. Questão regimental, Cristina. Fica à vontade, pode chegar na tribuna. Vamos lá.
Boa noite. Eu gostaria de saber por que a desoneração do Vilso. Por vocês.
Cristina, essa pergunta tem um pouco assim, geralmente, primeiro, formal, se documentar, a Câmara não tem nada ainda, porque inclusive até eu fui solicitar um ofício para o Executivo, as medidas que estavam sendo tomadas, e hoje nem resposta eu tive a respeito dessa questão. Então isso mais parte do Executivo. Nós ficamos sabendo assim, também verbalmente que foi demitido. Inclusive tem até aí os vereadores chateados também com isso, com razão, que às vezes demite pessoas com menor salário e larga aqueles com maior salário. Mas a questão documental, a Câmara ainda não tem essa informação realmente da medida que foi tomada e quem foi exonerado. Aí, se ele já foi exonerado, a gente pode pedir isso realmente aqui para o Executivo, se foi exonerado o servidor vício, a gente está te respondendo.
E você acha que até terça-feira você tem uma resposta para a gente?
Nós vamos também um ofício para o Executivo para saber a respeito em relação de quem foi demitido e se foi para tomar algumas medidas.
E do Vilso, em questão de querer assim ser demitido, vocês acham que vocês podem ajudar? Porque eu acho que ele está no campo, ele não está atrapalhando, ele está ajudando os jovens, né? Porque imagina ele sair, as crianças vão ter o que para fazer?
Exatamente.
Vai dar as drogas, né? Aí depois que estiver nas drogas, vai querer lamentar?
Só complica, né? Isso é uma questão louvável, Cristina. Tem que realmente o pessoal cidadão tem que analisar e acompanhar. Para administrar depende do povo, como dependeu também para ser eleito, né? Então, se o povo tá não está concordando, mas o que ajuda você a procurar essa casa, nós somos representantes, mas primeiramente nós somos órgão fiscalizador. Então, essa questão nós vamos procurar informação a respeito se foi demitido e olhar realmente com maior carinho a respeito dessa questão por se tratar de criança.
Ótimo.
Fica à vontade.
Então, mas aí, em questão também, queria saber uma coisa, sabe? Sábado teve um jogo no campo. E... Como diz, as crianças foram humilhadas lá no campo. Sabe por quê? Porque veio um time de Nazareno jogar aqui, né? É Nepomuceno ou Nazareno? E o que que aconteceu? Sabia que o pessoal de Nazareno teve que dar lanche para as crianças de Jaci porque eles não tinham o que comer, eles estavam com fome. E em questão também de uniforme. Teve uma criança que, para jogar, a gente teve que amarrar com uma buchinha de cabelo o short da criança porque ele não tinha ganhado uniforme. E também questão da limpeza do banheiro. Porque não tem como, a sujeira era demais. Teve criança que teve que trocar na quadra porque não tinha condições. Tem alguma coisa que você falava?
Essa questão que a gente põe, eu, como vereador, colocar à disposição para estar mandando esse ofício, os servidores da casa, para que encaminhe esse ofício à secretaria responsável e ao seu prefeito, para que esse cuidado possa ser tomado. E agradeço por estar realmente trazendo isso aqui à casa, porque essa informação tem que ser passada, sim. Gente, é um cuidado com o povo, assim. Os vereadores ficam à vontade também, gente.
É, porque as crianças são o futuro da gente, não é verdade? Então eu peço...
Sobre a exoneração do Rio, sobre essas coisas, eu fiquei sabendo também agora. Então é bom trazer aqui para isso, que agora tenta tomar as providências. Eu falo tentar, porque você corre atrás às vezes e deixa a desejar. que lá embaixo. Então aí é bom trazer aqui pra gente ficar sabendo, que agora tá todo mundo sabendo.
Porque o Wilson é uma pessoa boa, as crianças todas gostam dele. Assim, ele, o que ele ganha, eu acho até pouco pelo que ele faz. Né? Mas então, eu gostaria de pedir que vocês ajudassem ele, sim. Porque todas as crianças estão sentindo falta dele já. Ele é uma pessoa boa. Tem que ajudar quem merece. Porque eu tenho certeza que tem muita gente sendo ajudada que não merece. E ele merece uma ajuda, sim.
Com carinho, sim.
Aí eu gostaria de terça-feira ter uma resposta.
Nós vamos caminhar um ofício lá para a prefeitura, Cristina. Documentar o processamento. E não tem mais, a gente pode, poder estar conversando
com... Tem que falar com ela aí, padre, ô presidente, permite. O prefeito tem 30 dias para responder os nossos ofícios. Depois ela vem cá, vai querer cobrar se o prefeito não responder, não entendo.
Eu sei também, eu não sou.
Não, mas Cristina, a gente vai mandar o ofício para lá, ele tem um prazo também regimental e constitucional, mas se a gente puder estar conversando com os demais para ver se pode solucionar essa questão, pode ficar tranquilo, que depender da gente, eu tenho certeza. Todos os vereadores vão estar
empenhados
sobre isso.
Não, então tá, eu aguardo sim,
Fábio.
Muito obrigado.
Ô, Cristina, posso comentar?
Pode.
Pode falar, velho. Sobre essa questão do uniforme, eu já sempre bato na tecla que a prefeitura, o pessoal da Secretaria de Educação, de Esporte, teria que fazer parceria com as empresas de Jaci para não poder estar faltando. E eu, com a minha empresa, já fui já a patrocinar com os uniformes para as crianças. Mas já antes de chegar o uniforme, já vieram o recado falando que se o uniforme com a minha empresa chegasse lá, ia ser jogado fora, que eles não iam deixar. Então eu acho que desse jeito não funciona. Teria que fazer uma parceria e as crianças ganhar com isso. Em questão do Wilson, não precisa nem perguntar ao prefeito se ele saiu, que ele já foi demitido. O que a gente tem que fazer é tentar conversar com o prefeito para ver se admite ele de volta, porque as crianças estão perdendo com isso. É o que a gente pode fazer, porque saber que ele foi demitido, a gente já sabe, ele mesmo já tem ciência disso. E eu acho que tem outros vários caminhos de cortar gastos, e cortou num lugar que não poderia cortar. As crianças já tá sem nada para fazer. E uma das coisas que eles têm é o esporte. E se cortar vai ficar difícil mesmo. Então você pode ter certeza que amanhã a gente vai tentar falar com o prefeito para ver se tem um jeito, uma forma de ele voltar às atividades dele.
A gente vê já, Cristiano, a competência, né, dele com relação ao trabalho que ele faz. Porque você vê uma mãe tá vindo aqui na casa reclamar por isso. Então, parabéns.
Deixa eu falar um pouquinho com você. Questão seguinte, deixa eu colocar você a par. Talvez as pessoas não estão muito atentas a isso. Porque quando nós aqui votamos, né, a lei de exercício orçamentária, a LOA, a questão do plano plurianual, está lá uma verba para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Lazer. Todo esse dinheiro, na realidade, teria que estar sido aplicado. Esse dinheiro, na realidade, está lá para poder fazer isso. Tá? Nós, na realidade, você vê, nós estamos aí com o orçamento, na previsão do ano que vem, em 34 milhões de reais. Tá? Quando eu falo isso, é porque, na realidade, o que acontece? O dinheiro não é aplicado. Né? Eu vou te dar um exemplo simples, tá? Para todos vocês saberem. Em 2013, a prefeitura colocou lá no Tribunal de Contas que está gastando com cada criança por mês R$ 1.060 por aluno. Por aluno. Isso por mês, no total de 10 mil e pouco por ano. Então, se você vê isso, quando eles fazem essa prestação de conta, que é uma coisa horrorosa, a gente percebe que, na realidade, o dinheiro foi desviado, acontece com isso. Acontece, na realidade, que quando manda as pessoas embora aqui, faz o quê? Manda o pessoal de Jaci, é muito simples, mas duvido, eu garanto a você, que o pessoal, esses assessores que estão lá, que moram lá, que realmente parece muito pouco aqui, esses não perderam o cargo. Perderam simplesmente o que nós perdemos o cargo. A questão é a seguinte, a parte social, a parte que realmente seja prejudicada, sempre é o pessoal daqui. Por quê? Esse pessoal de lá, na realidade, que está lá, são esses assessores aí que aparecem aí, a gente percebe que não aparece aqui, só aparece nem para trabalhar, mas, compensação, né, o rapaz aqui que faz um trabalho, né, excepcional, trabalha com criança, trabalha com... Né, eu acho que, no mínimo, teria que ter um consenso melhor, referente para ser demitido. Até por questões que, na realidade, ele não está sendo demitido, não. todas as crianças estão sendo demitidas, junto com ele. Tá? Então, a gente tem que estar preocupado, sim. Entendeu? Agora, não passando hipócrita aqui, porque na realidade, vamos procurar, vamos resolver? Não, porque na realidade a decisão já foi tomada. O que nós temos que fazer, na realidade, é fazer funcionar o dinheiro gasto aqui dentro. Esse dinheiro, de alguma forma, ele tem que aparecer. Então, da mesma forma que eu estou falando para vocês aqui, que em 2013, que eu falo isso, que aquele colégio de Lavras, né, que é caro, né, na realidade, custava exatamente R$380 por aluno. Né? Nós estávamos pagando aqui R$1.070 por aluno. E nós não damos condições ao aluno aqui em condições melhores. Você agora falou mesmo, falou assim, uma coisa simples. Né? O pessoal de fora tem que dar o lanche aqui para o pessoal daqui de Assis. É um absurdo. Né? Eu acho que é uma vergonha. E isso, na realidade, nós estamos o quê? Mostrando a nossa incapacidade. Eu fico triste porque a nossa capacidade aqui, no nosso caso aqui, somos a área que nós fiscalizamos. Essa área que nós fiscalizamos, eu cobro muito. Eu bato muito em referente a isso porque o desvio é grande. Tá? Eu falo para você que toda aqui em Jaci, todas as áreas aqui, está acontecendo isso. Eu falo pela saúde, que eu fiz agora, na realidade, fiz um levantamento referente.
Faz a matéria, não, vereador, por favor.
Posso terminar?
Pensou? Da matéria.
Não, a matéria é essa, doutor. A matéria é referente a isso. Entendeu? Se você quer falar do Wilson, tá ótimo. Wilson, meus parabéns, você foi demitido.
Cristiano, você de parabéns de ter vindo aqui, atitude assim mesmo, gente. Todos os moradores de Jaci têm a liberdade, essa é a casa do povo, para estar vindo fazer suas reivindicações e olhar isso aí. O que funciona tem que continuar funcionando. Aquilo que não funciona também, você tem o direito de reclamar.
É lógico.
Não é? Esse é o direito de vocês. Eu te agradeço, viu, por essa fala sua. E a questão foi tratada aqui, foi do esporte da demissão dele. Todos os vereadores falaram, pode ter certeza que, como os vereadores já citaram, o papel deles são cumpridos.
Tá. Viu? Eu agradeço, aos que me deram atenção e os que não me deram atenção também, mesmo assim eu agradeço.
Cristina, só um minutinho, o pessoal já falou o que tinha de falar, mas eu quero falar o seguinte. Falando sobre o Wilson, Deus já, há muito tempo atrás, a gente veio falar o seguinte, ele já vinha até prestando serviço voluntário, que ele junto às crianças, antes dele ser contratado, ele já ajudava. Então, conforme o presidente falou, é mandar lá uma indicação para o prefeito, em nome dos vereadores, né, aqueles que quiser assinar, eu pode contar com o meu apoio, tá? Tá.
Passando para a segunda parte, com a palavra o vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente, boa noite a todos, boa noite, pessoas presentes. Antes de mais nada, meus parabéns ao pai estar aqui de novo, né? Tenho certeza absoluta que nós vamos votar, né? E vai ser tudo aprovado dessa vez, mais uma vez. A minha preocupação era essa, entendeu? Mas a emenda do vereador Márcio, né, com a minha emenda, né, de alguma forma, estamos ajudando a pai aqui. Poderia ajudar mais, né? Mas até porque a pai merece. Entendeu? É pena que a gente está brigando aí por questões. Eu só queria levantar uma tese aqui. Toda vez que eu pronuncio aqui, ou de alguma forma as pessoas pronunciam, eu fico aqui de uma forma sentado, escutando. Né? As pessoas no mínimo têm que ter educação para isso. Né? Ao se retirar, o vereador, ele tem que prestar atenção no seguinte, ele vai falar também, mas eu vou escutá-lo. Com educação. Deixa eu voltar ao assunto aqui. A questão é a seguinte. Sobre a PAI aí, eu gostaria muito, se a gente pudesse de alguma forma fazer uma emenda melhor para vocês, já porque de alguma forma, estado de crise na saúde, e a saúde de alguma forma, eu estou imbuído e estou vendo exatamente que existe um desvio muito grande nessa Secretaria de Saúde, é pena. É pena que o dinheiro tivesse ser aplicado melhor, principalmente na PAI. Tá? Sobre a questão da emenda do vereador Marcelo, eu fico, na realidade, vereador, a troca que foi feita daquele terreno dos professores da UFRA, né? A questão das áreas institucionais, que nós tiramos direito lá naquele condomínio dele, foi doado um terreno lá. Esse terreno está até hoje jogado lá, né? A única coisa que fizeram foi o buraco, né? E a única coisa que fizeram é isso. Então, se aquele terreno tivesse, de alguma forma, feito, né, uma estrutura ali, no mínimo uma pequena estrutura, com certeza todos os eventos aqui de Jaci seriam realizados lá. Mas nós vamos precisar fazer, né, na realidade, um projeto de lei, né, para poder simplesmente fazer os eventos nas ruas, né, que a gente percebe aqui em Jaci, que é só feito de um lado só, do outro lado não, porque o outro lado tem o poder, o lado de cá não. Então a gente sabe exatamente que qualquer festa que fizer em Jaci vai ser aonde estão sendo realizadas as mesmas, porque aquilo ali é questão de interesse, né, particular de algumas pessoas, que não deixam fazer do outro lado. A questão referente ao projeto que eu encaminhei, eu gostaria de falar com o presidente que agora mesmo eu recebi do Ministério Público, né, uma carta do Ministério Público aqui, onde eu sou testemunha de mais um processo aqui contra a administração de Jaci. A única coisa que eu falo, o presidente, é questão, porque eu preciso, para entender um pouco o processo lá, que na realidade foi eu, a denúncia foi feita por esse próprio vereador aqui, eu queria saber o teor da que o promotor realmente está se pronunciando lá, eu precisaria tirar a cópia. Esse projeto que eu coloquei é para isso, para a gente ter autonomia em questões financeiras para poder de alguma forma tirar cópia. Ou cópia, outras coisas, outros documentos, ou de alguma forma pedir um assessoramento jurídico. E isso a gente não vai ter, porque na realidade o projeto não vai passar, sem problema. Eu estou falando isso porque eu e o meu colega Márcio precisamos de um auxílio jurídico, né, referente a algumas denúncias que nós fizemos e de alguma forma foi encaminhado ao Ministério Público, só para fazer o levantamento. Um colega, um advogado, de alguma forma nos cobrou exatamente quase 12 mil reais, é isso, né, Márcio? Né, 12 mil reais. Então, esse dinheiro nós vamos ter que sair do nosso bolso, né, para poder, de alguma forma, atender as questões daqui de Jaci. Que são denúncias que nós, que, por exemplo, que uma das denúncias que eu fiz, né, que está em andamento no Ministério, Ministério Público. Mas é só para alertar que, de alguma forma, o dinheiro seria aplicado para condições melhores aos vereadores aqui poder se utilizar nos meios ou os mecanismos, de alguma forma, que a gente possa atuar de uma forma mais homogênea e mais concreta. Né? Eu até falo isso porque só assim nós teremos condições, uma questão jurídica com acompanhamento. Mas não vai ser possível. Mas não será possível pela Câmara. Mas nós vamos fazer o esforço, né, Márcio? E nós, de alguma forma, vamos desembolsar esse dinheiro e dar seguimento ao nosso projeto. Antes de mais, muito obrigado.
Só informar o senhor vereador o seguinte: jamais a presidência vai impedir o trabalho da comissão. Estamos aguardando até a respeito do relatório que está para ser entregue à casa. E o jurídico da casa está à disposição. E se houver a extrema necessidade de que contrate qualquer um funcionário, desde que haja meios legais e o meio formal que na casa pede, essa presidente jamais vai impedir. Afinal, nós estamos aqui para fiscalizá-lo. E nós não vamos fugir da nossa responsabilidade. Pode ficar à vontade, depois que concluído o trabalho, que até hoje a comissão não foi formada por mim, e ainda não tomo muita parte dessa comissão. Se puder fazer uma reunião e até me convidar para saber mais sobre essa questão dessa reunião, eu gostaria de estar sempre...
Presidente, são, na realidade... São ofícios, na realidade, inquéritos já em andamento, né, na qual nós teremos que fazer esse acompanhamento. Para fazer acompanhamento, automaticamente nós vamos ter que contratar um jurídico. Né, e são realmente fatos já ocorridos anteriores, onde nós fizemos as denúncias, e essas denúncias de alguma forma foram acatadas do Ministério Público.
Com a palavra, vereador Cláudio Barbosa. Com a palavra, vereador Nelson.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os presentes. Peço permissão para falar da minha cadeira mesmo.
Boa tarde.
Tive dando uma analisada nesse projeto de lei de 18/2015 do vereador José Marcelo. E esse projeto, assim, de cara me atingiu. E eu vou explicar o porquê. Porque a gente sempre vem todo ano fazendo evento na cidade. Gosto de fazer os eventos. E eu fui questionado, vereador, sobre colocar o palanque, o palco nas avenidas, dois dias antes da festa. Mas eu também eu sou contra isso, porque atrapalha o trânsito, atrapalha o comércio, mas isso não é porque o vereador quer ou porque as pessoas querem. Para deixar bem claro, hoje para montar um palco no centro da cidade para fazer um evento, ele demora de 10 a 15 horas para montar um palco. E o bombeiro ele precisa de um dia antes para poder fiscalizar e liberar. Como que a gente vai montar um palanque para um evento 24 horas antes do evento? A gente monta o palanque, o bombeiro vai lá e interdita porque não está certo. Como que vai fazer o evento? Então, não é que às vezes as pessoas querem aparecer antes, que eu fui ter questionado dessa forma, que eu queria aparecer montando um evento antes. Mas é uma lei que a gente tem que tramitar, que a gente monta o palco, pede a liberação do bombeiro, o bombeiro tem 24 horas para poder ir lá e liberar. Se ele não liberar, foi o que aconteceu no último evento, no penúltimo evento que teve, que o bombeiro chegou aqui, o carnaval ficou suspenso porque o palco, o bombeiro não tinha autorizado. Então ficou dois dias sem carnaval porque o palco não foi liberado. É o que acontece. Então eu acho que poder ser passado pela Câmara esse projeto, sim, mas eu acho que vai prejudicar muitos eventos. Porque o que seria certo era a prefeitura já disponibilizar o espaço para a festa, em vez de colocar no centro já um lugar que é onde possa ser feito tudo. É, um lugar que está parado é onde era a festa de peão, a prefeitura poderia dar um jeito, de uma forma, conseguir comprar aquele terreno e fazer ali. Eu acho que seria o local ideal, ou na entrada da cidade, onde está aquele espaço lá parado. De uma forma, a prefeitura poderia, de um jeito, resolver isso.
É só uma questão de... A prefeitura já tem a área, né? A área que foi trocada pelos professores da UFRA, entendeu? É só realmente fazer lá o projeto, não tem problema nenhum. O custo não seria tão alto assim.
Entendo. É, voltando ao assunto aqui do esporte, eu acho que Jacir tá decadente não só do esporte, mas de muita coisa. Mas vamos falar do esporte. É, a gente tem uma secretaria que chama Cultura, Esporte e Lazer. O lazer não tem praticamente, então é zero. A cultura a gente tem porque o pessoal de Jacir tem a cultura. Mas o esporte também está acabando o restinho que a gente tinha. Eu fui uma das pessoas que foi afetado, porque meu filho ele faz esse esporte com o Wilson lá. E eu acho que que as pessoas aqui em Jaci, eles atingem a parte que mais tá agradando o pessoal de Jaci, eles vão lá e tiram. Mas eu acho que isso aí vai ser fácil de resolver. Eu acho que, por mais que o Wilson precise trabalhar, precise ganhar seu salário, eu acho que ele não vai deixar de amparar as crianças. E se a prefeitura não contratar, eu acho que o mais louvável, mais justo é o comércio da cidade de se juntar e colocar o vírus lá para ajudar essas crianças. Eu acho que de uma forma ou outra tem como a gente decidir resolver isso. Mas eu tenho certeza que se a gente reunir e conversar com o prefeito amanhã, ele pode mudar de ideia e encaixar o vírus novamente lá. Não só o vírus, mas como muitas pessoas que acham que não deveria ter demitido. E muitas pessoas que estão lá, o vereador Arnaldo falou, que não teria nem que estar chegando aqui em Jaci. Mas vem porque, de uma forma ou outra, traz algum benefício. Outra coisa, senhor presidente, eu queria deixar bem claro que, voltando ao assunto desse projeto do Marcelo, que eu acho que teria na hora que já acabar com esses eventos no centro da cidade. Acho que teria que ter uma forma legal de fazer em outro local. Vai vir carnaval agora aí, está vindo a Réveillon, e sempre no mesmo local, eu acho que prejudica às vezes assim, a vizinhança, as pessoas que moram no local. Pedi um esclarecimento do senhor prefeito, ou de quem ser responsável, para poder dar já uma solução nesse terreno que foi ganho, né? Que foi ganho não, foi trocado, né? Pelos professores da UFLA, e dar um jeito mais rápido possível de resolver isso. Em questão dos uniformes, é uma coisa que é uma coisa tão fácil de resolver, que às vezes as crianças já se vão representar na cidade lá fora, de um jeito que eu acho que não traz benefício nenhum para a nossa cidade. Em questão dos lanches, eu acho que é um absurdo. É uma cidade igual Jaci, que tem praticamente da região, é uma cidade que mais recada, e tem que dividir, os alunos de fora tem que dividir o lanche com os alunos aqui de Jaci. Eu acho que é uma vergonha, não só para as mães, para os alunos, mas para a gente, vereador, para os novos vereadores que estão aqui, ter que ouvir umas coisas dessas. Então vamos conscientizar. Eu acho que ficar criticando, tem muita gente que critica, mas não faz nada, entendeu, para resolver. E essa pessoa critica não vai tomar nada na vida da gente. Vamos tentar selecionar os problemas. Eu acho que a crítica é bem-vinda quando é construtiva, igual essa de agora. Vieram aqui com uma crítica que é para o bem das crianças. Mas coisas que ficam a gente conversando no WhatsApp, no Facebook, eu acho que tem coisas que não tem que só falar, tem que fazer. Quando eu quero, eu vou lá e faço. Eu não fico falando. Boa noite a todos.
Essa importância do acompanhamento da casa, gente, o projeto do vereador Zé Marcelo, que está já em trâmite, o vereador Nelson está aí com suas opiniões, mas que possam ser discutidos e votados da maneira que todos os projetos é dentro dessa casa. E a legitimidade da questão do ocorrido na secretaria vai ser colocada também dentro desse ofício, para que se realmente ocorreu esse fato, medida tem que ser tomada. E onde há essa aclamação, tenho certeza que será resolvido. Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, presidente Fábio de Fita. Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessor jurídico Zé Edson, servidores aqui da casa, a todos que nos honram com a sua presença. Boa noite. Quero iniciar, senhor presidente, a minha fala de hoje com relação à redução dos gastos com a folha de pagamento junto ao executivo que foi feita agora essa semana. A gente teve informação, na verdade, informações, comentários, que já teve uma redução, mandou alguns colaboradores da parte administrativa embora, por falta da folha de pagamento. A gente já tinha chamado a atenção, senhor presidente, para esse fato, né, que o município já tinha excedido o limite, né, para o gasto de folha, e onde a gente teve uma resposta, até naquelas audiências públicas aqui, na votação do orçamento da lei de diretrizes anual para o ano que vem, onde falaram que cogitou aqui de ter erro do sistema. Né? E eu trabalho há mais de 20 anos em empresa, nunca vi sistema errar tão assim, com clareza. Eu acho que foi falta de interpretação das análises dos dados que estavam sendo constituídos pelo sistema. Eu já tinha chamado a atenção que tinha, não só Jaci, mas tinha mais 32 cidades, que já tinha excedido ou estava para exceder o gasto com a folha de pagamento. E onde a gente percebeu agora, no decorrer desse período, o que já tinha sido apontado realmente concretizou. Mas isso agora que a gente pode atentar, senhor presidente, é o seguinte. Primeiro, essa medida que o prefeito tomou será a medida suficiente para resolver essa situação? Essa é uma pergunta que a gente vai ficar aqui para questionar. Será que a medida que essa pessoa que foi realmente mandada embora vai resolver o problema do prefeito para fechar a prestação de conta e depois mandar a informação para o Tribunal de Contas do Estado? Percebe, senhor presidente, que eu fiz um requerimento pedindo a informação de todas as informações que ele enviou para o Tribunal de Contas do Estado com relação ao ano de 2014, final de 2014, primeiro trimestre de 2015, segundo trimestre de 2015. Para quê? Para ele analisar e a gente perceber que já tinha esse conhecimento, que ele sabia que poderia acontecer isso, mas só que ele não tomou a providência anteriormente. Deixou para tomar a providência no último minuto do segundo tempo. E causando o quê? Um desgaste com vários projetos dentro do nosso município. Eu vou citar um projeto aqui, senhor presidente, que é o CRAS, que atende quantas pessoas que era atendido pelo CRAS e simplesmente parou, abandonou e não deu nenhuma satisfação para nenhuma pessoa que participa do CRAS. Simplesmente fechou as portas e falou só, não tenho mais CRAS hoje. Onde está o pessoal do CRAS hoje? Segundo, a LES, que fazia o trabalho aqui junto ao município com os jovens, com as crianças. Cadê o pessoal da LES? Paralisou, não atendeu mais nada, simplesmente fechou. E agora a gente vê aí parando as atividades no esporte, como foi citado aqui pela pessoa do Vils. Então, eu acho, presidente, primeiro, nós deveríamos convidar, não é convocar, convidar o executivo para mandar um representante aqui e mostrar para nós as medidas que foram tomadas pelo par do executivo e que a gente possa ter ciência e encaminhar isso para a nossa população, né, para passar para a população o que o executivo tem tomado lá de iniciativa para sanar essa pendência com relação ao excesso de gasto com a folha. Segundo ponto, presidente, a gente poderíamos aqui junto, nós vereadores, propor ao executivo, né, encaminhar para o executivo propondo que ele não paralise alguns projetos que vêm de anseio com, o nosso, com a população, que é o projeto do CRAS, uma atividade que tem aqui, que tem que analisar para ver se não está paralisado, é o problema, é a equipe que mexia, que atendia, que estava responsável pelo combate à dengue, e também as atividades de esporte que tem aqui no nosso município. Acho que a gente tem que elaborar aqui uma proposta, encaminhar para o executivo e pedir ele atenção para que eles tomem outras medidas e que não venha prejudicar a nossa população. Eu acho que seria isso justo, né, que ele tome outras medidas, que tem mais medidas para ser tomadas para reverter essa situação e, com isso, tentar atender a nossa população. A gente já sabia, já tinha indícios disso. Infelizmente, a gente vê que sempre final de ano, ou até mesmo já encaminhando para encerramento de mandato, algumas atitudes que não vêm de encontro à população. Isso é doloroso, né, senhor presidente, não só para a gente que está aqui no Legislativo, mas principalmente para toda a população, que aqui é a mais afetada com relação a tudo isso que está acontecendo. Quero dizer, senhor presidente, com relação a umas indicações que eu estou encaminhando hoje, e dizer à população que indicação o Executivo não tem responsabilidade, não tem compromisso de responder. Indicação é algo que vem de encontro com a população. A gente caminha para o Executivo e ele não tem compromisso de atender e nem de responder. Porque se a gente pegar aqui as minhas indicações desde 2013, a gente teria resolvido muito problema aqui no nosso município, mas infelizmente não muitas das vezes a gente não é atendido. Uma indicação, senhor presidente, que eu estou encaminhando, é com relação ao aproveitamento de medicamentos. Até faço uma pergunta, às vezes, quantas das vezes a gente vai na farmácia, às vezes compra um medicamento, e sempre vem ali na caixinha 30 comprimidos, e a gente leva para casa e acaba usando 10 e fica 20 comprimidos lá parado. Qual que é a intenção? É que o município implante aqui um projeto que faça o reaproveitamento desse medicamento, que seja feito pela equipe médica ou pela equipe de saúde, que faça uma triagem do medicamento, né, que possa ser reaproveitado e que esse medicamento possa ser distribuído à população. Ao ser indicado ali pelos médicos, possa ser reaproveitado no nosso município. Eu tenho certeza que muitos medicamentos que estão, às vezes, parados na gavetinha lá de casa, nas caixinhas de casa de muitas nós aqui, moradores, vai estar sendo utilizado por outras pessoas que, às vezes, precisam desse medicamento. Estou encaminhando, fazendo essa indicação ao Executivo. Tomara que ele tenha ali atenção ali e que possa estar sensibilizando a equipe de saúde para tentar rever essa possibilidade. Outro ponto, senhor presidente, que chama também a atenção é com relação à Semana da Literatura. A gente tem visto hoje que nossos jovens, principalmente os alunos, têm muito apegado hoje na internet, entendeu? Nas tecnologias de hoje, e muitas vezes estão deixando de fazer leitura, principalmente dos livros, né? Tenho certeza que muitas das casas aqui tem muitos livros parados na estante lá, e livro não é para ficar na estante, é para ficar na mão para fazer leitura ou mesmo trocar e passar para outras pessoas. A ideia aqui é criar uma semana de literatura no nosso município, né, que a gente possa estar fazendo um trabalho de troca de livros, né, dentro da população, principalmente troca de livros com os alunos, incentivar os alunos a fazer leitura, contar histórias, né? Muitas das vezes, a necessidade de nós, pais, mães, educadores, contar história para nossos filhos, né, que é para que ele possa crescer e aprender a contar histórias futuras. Então, acho que a Semana de Literatura é uma semana interessante para o nosso município, que possa agregar aqui toda a população, principalmente a parte da educação. Um outro ponto que eu comentei também, senhor presidente, é com relação a usos de bloquetes na abertura de ruas, principalmente dessas ruas novas que estão em desenvolvimento. Ao invés de colocar asfalto, coloca broquete e depois que essa rua já está bem popularizada, com casas, essas coisas, vem com asfalto. Porque o broquete, o que acontece? É muito mais fácil para ligar água, rede de esgoto, né? E é muito mais barato até vezes para o município. Né? E você pode tirar o broquete, fazer toda a linha de ligações necessárias para aquela casa, quando construir, e depois coloca o broquete no futuro. Naquela rua estiver já bem preenchida, depois ele vem com o asfalto. O que acontece hoje? Coloca o asfalto, constrói uma casa, rapidinho vai lá, tem que fazer, perfurar para fazer ligação de rede de esgoto, tem que perfurar para fazer ligação de água, e acaba cada vez mais prejudicando. Esse é um ponto de vista que eu já até conversei com alguns engenheiros, que é possível isso, e que a gente está chamando atenção para o executivo para atentar para isso. Né? Eu sei que pode ajudar bastante o nosso município. O que eu tinha de comentar hoje, presidente, é isso. Desejo a todos uma boa noite.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, são jurídicos, funcionários da Câmara, pessoal da PAI, demais visitantes, boa noite a todos vocês.
Boa noite.
E primeiro, presidente, eu gostaria, antes de eu começar a iniciar as minhas palavras, parece que eu recebi uma crítica ao levantar da cadeira, mas essa crítica eu vou devolver ela, dizendo que é o seguinte: a oração do Pai Nosso é uma oração que se une de mão dada a todos os vereadores e todos que estiverem visitando. E o vereador recusa de pegar na mão de cada um vereador que senta ao lado dele. Aí sim. Mas eu levantar para sair, realmente é isso aí. Mas eu acho que nós vivemos numa democracia. Eu acho que devemos, na hora do Pai Nosso, cada um respeitar o cidadão e se unir de mão dadas. Assim nós estamos pedindo a Deus para que ele siga uma administração digna e que seja bom para o nosso município. Aí sim, aí é democracia. Eu gostaria de falar sobre o funcionário. Funcionário é o seguinte. Eu acho que mais uma vez eu estou indignado com isso. Por quê? Mandaram pessoas que trabalham com salário mínimo e deixaram pessoas à toa lá dentro da prefeitura com quase 3 mil reais. E eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém. Sou líder do prefeito, mas não sou líder da mentira e nem da covardia. Sou líder da verdade e da democracia. Vocês podem ter certeza. Eu nunca fui de virar as costas para cidadão nem cidadã. Pelo contrário, sempre estou e me ajuda naquilo que eu for possível. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje, por exemplo, estão indignadas com isso aí. Não só o Wilson, que eu estou ali em São Paulo, que trabalhava no lixo com salário mínimo. Tem a Lena, que trabalhava lá na brinquedoteca, salário mínimo. Dispensou. Covardemente. Porque eu acho que o salário de um secretário daria para cobrir o salário do Wilson, o do Toninho e o da Lena. E de mais algum que recebe o salário mínimo. Mas por quê? Pegou o lado mais fraco. E eu sou contra isso. Mas vocês podem ter certeza que eu vou reverter essa situação. Que eu tenho um compromisso com o povo de Jaci de não mentir nem virar as costas para ninguém. Vocês podem ter certeza disso aí. Alguém pode até nem gostar de mim, nem gostar das minhas palavras e até me criticar. Mas nem sabe o que tem dentro de mim, dentro do meu coração, o que eu sou capaz de fazer para ajudar qualquer um cidadão de Jaci. Esse é o meu compromisso que eu tenho com Jaci. Mandei um ofício lá para o seu prefeito pedindo para terceirizar o transporte escolar. Nós vamos economizar no mínimo 35% nesses custos, nesse gasto. Eu já fui em vários municípios. Transporte escolar é terceirizado e funciona bem melhor. É assim que eu trabalho, é correndo atrás, mostrando. não é criticando e nem ficar desfazendo de ninguém. Esse não é meu perfil. Pelo contrário, eu estendo a mão para aquele que quer pegar na minha mão. Mas aquele que não quer que dá, que vire as costas, não tem problema. Mas nós só temos uma pessoa que cuida de nós, que é Deus. O resto não. O resto são mentirosos. E não adianta. Ninguém supera a verdade de Deus. Então, senhor presidente, eu já enviei esse ofício para o senhor prefeito. Eles não me deram essa resposta da terceirização do transporte escolar. Eu já fiz esse levantamento. E eu tenho certeza que isso aí vai ser bom para o município. Isso vai economizar os gastos do município. E é o que nós devemos fazer, é isso aí. É correr atrás para economizar os custos. Assim, nós estamos ajudando o município e ajudando também a população. Eu não poderia deixar de falar também, o vereador Márcio Carlos, parece que até eu fico mentiroso com vocês, mas não é isso não. Porque é o seguinte, estão acabando de fazer o tapa-buraco aqui lá já, e já está indo para a serra, sabe? Pode ficar tranquilo que isso aí vai fazer um serviço bem feito, que por incrível que pareça, essa firma que está fazendo o tapa-buraco aí, ela é muito caprichosa, o serviço dela fica bom. Mas vai chegar lá, pode ficar tranquilo. Tá? Isso é o que eu tenho lá. E o esporte, eu me lembro. Nós foi uma vez aqui, vice-campeão da primeira Copa de Bandeirante do estado de Minas Gerais. Nós somos vice-campeão porque roubaram de nós lá dentro do Melão e Varginha. Nós representamos Jaci com mais de 17 mil pessoas. Mas o esporte virou brincadeira. Por que que eu digo brincadeira? Porque é o seguinte, até a pessoa não está aqui, mas eu tenho confiança em dizer o seu nome. O Jonas, por exemplo, estava funcionando muito bem no esporte. Muito bem. Não faltava frutas, não faltava lanche, não faltava nada. Porque eu fui várias vezes com ele buscar lá em Bocés para poder levá-la para o campo. Aí mexeram, descontrolou o esporte. Esse é que é o defeito que tem que ir assim. Quando uma coisa está dando certo, vai um ali e poda com a tesoura. É a mesma coisa de moradia. Enquanto o vereador briga para socorrer os moradores, aquele que não tem moradia, o vereador preocupa em denunciar, ficar brigando com os moradores. Eu acho que aquele que quer ajudar, pelo contrário, vamos ajudar a resolver. A menina está ali, ó, precisando de uma moradia. Mas devemos olhar isso aí. Não adianta criticar. Porque eu acho que falar conversa bonita não leva nada a ninguém. Pelo contrário. Político tem que ter coragem de trabalhar, tem que ter força, tem que ter vontade de correr atrás. Não ficar sentado na cadeira, que aí você não consegue nada. Eu acho que Ijaci passou da hora. Temos que unir. Mas unir em prol da comunidade. Não unir para poder criticar, não unir para acabar, para parar o município, que às vezes sempre alguma empresa aparece aí, vai lá, dispensa o coitado do funcionário, o funcionário sai aí para a rua aí, sem receber nenhum direito que trabalha. Isso é covardia. Eu acho que falar mal do outro é muita coisa, mas olhar para trás, não. Obrigado a todos vocês pela atenção. Vocês podem ter certeza. Comigo vocês podem contar, porque o que eu posso fazer, eu vou continuar fazendo. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador José Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes, senhor presidente, demorou, mas aconteceu, né? A questão da... Demorou não, né? Já era previsto a demissão de funcionários e, como foi dito, acho que pelo vereador Arnaldo, vereador Nelson, você demitiu um funcionário que ganha salário mínimo, mas demitiu um monte de criança do esporte. Então, eu acho que A Cristina, eu estava prestando atenção, viu, Cristina? Apesar que eu estava prestando bastante atenção. E a reivindicação dela é legítima, não só dela, dos outros pais e das crianças. A situação do campo nosso está precária. A sujeira que tem nos vestiários, no banheiro, eu frequento o campo. É difícil de se frequentar, de entrar dentro do banheiro, dos vestiários. O vereador Sebastião disse que se demitiu funcionários que ganham salário mínimo, citou o nome de alguns, ao passo que outros que estão lá na prefeitura e não fazem nada, não foram demitidos, senhor presidente. Eu ainda não tenho conhecimento aí das pessoas que foram demitidas, só me telefonaram hoje perguntando se eu já estava sabendo. Eu não estou sabendo de nada, não vou muito na prefeitura. Mas, às vezes, a gente está falando, a Cristina está falando aqui. A Cristina não, as mães, que ela veio falar no nome de muitas mães, ela não falou por ela só. A sujeira que tem nos vestiários, os banheiros tudo estragado, o bebedouro tudo estragado. Às vezes, os funcionários que trabalham lá no campo, chega lá e cruza os braços. E a gente sabe por quê. Por que que eles vão trabalhar se alguns que estão ali embaixo ganham 3, 4 mil reais no trabalho? E isso, infelizmente, acontece aqui em Jaci. Essa questão de amarrar o short de uma criança, para essa criança jogar bola, são coisas que acontecem e vão acontecer sempre. Porque a prefeitura gasta dinheiro em certos lugares, em certas situações, que não deveria gastar. É ambulância levando gente de carona, sai daqui em Jaci, vai levar em Lavras, vai levar na Serra, vai levar carro levando funcionário para receber lá em Lavras, coisa que não é obrigação da prefeitura. É funcionário utilizando o carro da prefeitura para ir para casa, para dormir em casa, para voltar no outro dia para trabalhar, isso não pode. Quer dizer, se fizer uma economia dessa durante um mês, dá para comprar um uniforme para essas crianças todas. Já tem aí esse absurdo do levantamento que o vereador Arnaldo fez dos plantões médicos. A questão das horas extras que pagam para funcionários que não fazem horas extras. Pagar adicional noturno para médico que nunca trabalhou à noite. É só tirar um pouquinho disso aí que dá para comprar um uniforme para essas crianças e dá para manter aquele campo lá. E outras coisas mais. São coisas erradas, viu, Cristina? Que a gente está vendo, a gente cansa de cobrar. Todo mundo aqui cobra, a população cobra. E, infelizmente, a corda arrebenta para o lado mais fraco. O vereador Sebastião ficou indignado aí com essa questão de ter mandado essas três pessoas embora, e acredito que tem mais. Eu não sei se vai conseguir reverter toda a situação, porque a folha de pagamento da prefeitura já ultrapassou o limite que a lei de responsabilidade fiscal permite. Então, isso é uma situação muito complicada para o prefeito. Então, se gastou muito na hora errada e agora tem que se cortar alguma coisa para que o prefeito consiga ajustar as contas da prefeitura, da folha de pagamento. Tem que tomar cuidado, porque senão os funcionários não vão receber o seu 13º salário. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, não, que todo mundo vai receber. Então, são coisas que a gente está vendo que está errado. Foi cansado, os vereadores cansaram de falar, alguns funcionários cansaram de avisar o chefe do executivo e as pessoas que estão lá. E foi passando, estourou. Infelizmente estourou, e nós estamos vendo mais uma vez. Mas não é a primeira vez que o Wilson é mandado embora, não, viu, gente? Não é a primeira vez, não. Isso, o Wilson está aí, ele sabe, não é a primeira vez que aconteceu isso com ele, não. Então, o esporte, não tem dinheiro para o esporte, mas tem dinheiro aí para gastar milhões com horas extras, com plantões médicos que não existiram, pagar adicional noturno para médico que nunca fez, e essas coisas mais. Então a gente critica as coisas que estão erradas, avisa o que está errado, para não chegar ao ponto que está chegando. Vou falar mais uma vez, não sei se foi o vereador Nelson falou. não demitiram o Wilson, não. Demitiram dezenas ou centenas de crianças. Né? Mas tomara que o vereador Sebastião, que é mais ligado ao chefe executivo, consiga reverter essa situação. E que não só traga o Wilson de volta, não. Que dê lá material esportivo, uniforme, bola e outras coisas do lanche. É um absurdo essa questão do lanche que foi falado aqui. Pessoas de outra cidade que veio aqui, que teve que dar lanche para nossas crianças. Né? Então são coisas que é inadmissível. Né? Então, essas coisas estão erradas, a gente não consegue acabar com isso. Infelizmente, a situação é essa. Né? Eu também lembro aqui que teve falou aqui também das crianças, que se gastou não sei quanto com as crianças, o vereador Arnaldo falou um ano aí. Eu fiz um levantamento de um ano aqui, só de chamex, a prefeitura gastou 22 folhas de chamex por aluno por dia. Isso foi comprado, não gastou, claro que não gastou. Até isso a gente faz aqui na Câmara, até isso a gente olha. 22 folhas de chamex por aluno num ano aí.
Você não permite,
eu tenho certeza que não deve ter gastado nenhuma por dia.
É até irônico eu dizer isso, enquanto isso eles deixaram de mandar o resto das documentações solicitadas pelo vereador aqui para economizar papel, economizar cópia.
É, então são coisas que a gente fala aqui, reclama, né, mas infelizmente a gente não consegue solucionar. O vereador Márcio falou das suas ideias, o vereador Nelson, infelizmente a gente não consegue. A gente reivindica, pede, fala, vocês vêm aqui, a população vem aqui, reivindica dos vereadores. O vereador não consegue, porque a administração não está trabalhando de acordo com aquilo que são os anseios da população. Isso a gente está cansado de falar. Tem muita coisa certa, sim, tem. Mas tem bastante coisa errada. E essas coisas erradas, a hora que você vai consertar, é um problema. Não dá mais tempo. Né? Então isso... Vocês podem ter certeza, falta de reclamar, falta de falar, falta de dar conselho, não. É só o prefeito cortar aí umas 20 diárias por mês, porque aí tem centenas e dezenas e centenas de viagens por mês aí, Só cortar aí umas 10, 15 diárias por mês, que dá para manter essas crianças lá, viu, Cristina? Dá para manter até o Wilson lá no campo. Né? Então, são coisas que a gente está vendo que está saindo para o ralo. E a gente fala aqui, avisa, critica, todo mundo aqui. Tem aqueles que elogiam, mas tem aqueles que elogiam e criticam. Né? Então, na hora de criticar, a gente critica. Na hora de elogiar, a gente elogia. Né? A gente está vendo essa obra da praça, a gente tem uma comissão, a gente está indo lá fiscalizar, estive lá essa semana, olhando, o vereador Márcio, o vereador Arnaldo. Então, a gente está vendo. A gente está pegando a fundo aquela... questão da praça. Vai ficar muito bonito. Mas nós estamos tomando um cuidado para que seja respeitado tudo aquilo que foi colocado no papel, no contrato. Para que lá daquela praça, o povo já está falando, que não saia dinheiro para lá, que só entre dinheiro para aquela praça. Então são coisas que a gente está olhando, que a gente está falando aqui para alertar. Porque as coisas que a gente está vendo de errado, não só no nosso município, mas nesse Brasil afora aí, está deixando a população brasileira desanimada ao extremo com todas as ações dos políticos do Brasil. E nós não vamos escapar dessa, não. Então sobra para todo mundo. Pessoas assumem e não assumem com a responsabilidade que é preciso. Né? Então, às vezes, o legislativo não consegue se opor ao executivo para exigir que ele cumpra aquilo que se comprometeu durante a campanha. Nós estamos vendo aí, vocês devem estar vendo, o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha, enfrainado em corrupção, em lavar de dinheiro e isso mais. E o povo e os outros deputados não conseguem tirar ele do poder. Está cansado. Ele é tão cínico que toda hora que um repórter vai conversar com ele, ele ri primeiro. E assim tem outros. É só ele, não estou citando, é o que está acontecendo lá no Congresso. É? Então, os políticos estão cada vez mais desacreditados. E a gente está aqui, vocês estão vendo. Os ofícios, vocês viram os ofícios do vereador Márcio, reivindicando, dando ideias,
aquilo que parou o vereador Nelson, o vereador Sebastião, as reivindicações nossas aqui são todas voltadas para o interesse da população. Mas, infelizmente, a gente não consegue. Alguma coisa sim. Se o prefeito tivesse atendido metade, um terço, até menos um quinto dos ofícios das reivindicações dos vereadores, vocês não estariam aqui reclamando. Senhor presidente, obrigado. Volto sempre, viu, gente?
Vereador, eu só queria falar mais uma coisinha. Da mesma forma que eles estão demitindo, né, na calada da noite eles estão contratando, principalmente na área de saúde. Eu vou dar o nome das pessoas que foram contratadas depois.
Com a palavra, vereador Rodrigo.
Senhor presidente, peço licença para falar da minha cadeira mesmo, em que serei breve. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, visitantes. Um prazer, mais uma vez, ver a casa cheia. Né? Eu queria só tecer um comentário com relação a essa documentação que chegou para mim aqui. Né? Alguns dos outros documentos ainda não chegou. Né? E com relação a essa documentação, esses loteamentos aqui, eu vou encaminhar agora, tem uma equipe, né, que já está certo, que vai me acompanhar para a gente fazer uma averiguação aqui de todos esses empreendimentos. De antemão, a gente, né, enquanto os senhores vereadores estavam aqui ocupando seu espaço, eu estava verificando aqui, a gente já vou até realmente dar uma olhada nos CDs e anexos, mas a gente já vê que faltam alguns documentos, né? E esses documentos todos vão ser encaminhados junto com essa equipe que a gente vai fazer um levantamento. E a gente enxerga aqui, né, de antemão, um documento que eu passei aqui, que fala aqui, ó, o projeto visa o atendimento conforme do órgão tal, conforme a solicitação do ofício número tal, datado na data tal, e faz referência somente a este loteamento dentro do município. São loteamentos que será algum benefício para ele, porque a gente vê que a prefeitura arcou com alguma responsabilidade dentro desse loteamento. Eu não vou citar o nome dele ainda, né? Mas a gente sabe que alguma coisa deixou de ser feita aqui. E por quê? Para esse empreendimento. Enquanto, né, é uma lei que eu conheço bem, mas um dia, essa lei 6766, uma lei federal, 19 de dezembro de 79, é uma lei que fala com que o empreendedor tem que arcar com toda a infraestrutura do seu empreendimento. Antigamente existia, ia lá abrir uma rua, parcelava o solo, e depois a prefeitura ia lá fazer asfalto, colocava luz, a infraestrutura. Hoje é a responsabilidade do empreendedor. E a gente vê que tem empreendimento que não está arcando, né? Então, por que que ele não está arcando com essa responsabilidade que é uma lei federal? Algum benefício? Eu espero que não, espero que eu esteja muito errado, né? Mas se tiver alguma regularidade aqui, vai ser mandado para o Ministério Público, sem sombra de dúvida. Peço ajuda dos demais vereadores, né, que queriam acompanhar com relação a isso. Ele vai ser mandado para o Ministério Público, sim. E se for provado também, não sei, espero que não. Algum benefício, que é político, ou seja, funcionários públicos, alguma coisa nesse sentido, vão ser denunciados também, não tenha dúvida. Isso não tenha dúvida. Eu acho que isso não deveria sair do Ministério Público, né? Se há algum benefício dessa parte, você está tirando os cofres públicos para economizar do empreendedor, então você está tirando da própria comunidade. Então você deveria ter um acompanhamento até mesmo da Polícia Federal, né? Para que esses, os responsáveis para que isso tenha acontecido saiam escoltados por ele, mas diretamente para o seu devido lugar. Né? Então, de antemão era isso, né? Não tenha dúvidas que mais resultados vão sair disso daqui. Isso pode ter certeza absoluta.
Vereador, boa tarde, vereador.
Pois não?
Vereador, pois não. Deixa eu falar. A questão é referente a isso aí. Você está coberto de razão. Até porque, se tiver agente público, né, encaminha logo para a Polícia Federal. Vamos encaminhar diretamente para a Polícia Federal. Não dá oportunidade, não. eu provava para o Ministério Público Federal, porque realmente isso aí é desvio. Né? E uma das coisas, vereador, você pode ter certeza absoluta, é que eu já fiz um levantamento referente a isso, aí você já bateu já na tecla. Né? Na realidade, muitos, né, desses loteamentos foram beneficiados. Né? Com certeza, se foi beneficiado, alguém recebeu por isso. Então, nós vamos realmente mais a fundo nisso aí.
E antes disso, quando eu solicitei esses documentos, eu toquei nesse assunto e volto a tocar. Eu tenho um empreendimento de tal porte aqui dentro do município. Entendeu? Tenho um empreendimento de tal porte aqui dentro do município. E já estou pedindo isso e estou taxando de tal forma aqui, porque eu sei da índole daquele empreendimento lá, entendeu? E ele também está aqui. Então, isso não vai ser fiscalizado só por mim, não. Eu tenho os colegas vereadores. Ele também está aqui. Entendeu? Se tiver alguma irregularidade dentro dele, que eu acredito que não tenha, que eu acompanhei desde o início até o fim, até mesmo por se tratar de um político, eu sabia que isso poderia acontecer a qualquer hora. Qualquer benefício próprio para a minha pessoa, para o meu empreendimento, qualquer oposição a mim aqui, no outro dia iria me denunciar. Então eu fiz questão de fazer tudo dentro das normas, entendeu? Acompanhando a lei 6766, que é de obrigatoriedade do empreendedor. Entendeu? Então, ele também está aqui. Então, se alguém imaginar, ele vai ocultar o dele. Não. Eu tenho mais colegas vereadores que vão trabalhar junto comigo nesse sentido aqui, que eu faço questão que se tiver alguma irregularidade, denuncie amanhã. Entendeu? Mas eu faço questão de, eu fiz questão de vir acompanhando todo esse processo, eu participei de todo o processo do meu empreendimento. Então, eu fiz questão para que isso não acontecesse dentro do meu empreendimento, porque eu saberia que a própria oposição pegaria no meu pé. Entendeu? Então, fiz questão de fazer tudo redondo. Mas, alguma irregularidade que tiver, podem ter certeza. Entendeu? Impune não vai ficar.
Pois não, senhor?
Permite, senhor presidente. Vereador, essa questão dos loteamentos aí, Vossa Excelência está fazendo esse levantamento, olhando. Quando vem do Estatuto da Cidade, muitas obrigações que têm que ser cobradas dos loteadores, dos empreendedores, o município às vezes deixa de cobrar. Outro dia teve uma reivindicação, uns dias atrás, teve aí uma reivindicação de um vereador, não sei quem, a respeito daquele asfalto lá no Ipiranga, daquele loteamento lá. E o vereador Sebastião já falou, me parece que ainda não venceu o prazo. Aquilo é obrigação dos empreendedores. A prefeitura não pode mexer naquilo lá. Se eles fizeram mal feito, eles têm que fazer outra vez. Isso acontece. Muitas coisas que é obrigação dos empreendedores, a prefeitura está passando, às vezes passa por cima e depois sobe o município. Essa questão dos loteamentos, que já existiam os loteamentos clandestinos, aí foi coisa anterior, às vezes anterior à lei, ao que está falando. Os municípios estão arcando com essas despesas. Vossa Excelência sabe que aqui no município de Jaci, alguns terrenos estão sendo vendidos na beira do lago. Todas as pessoas que venderam estão tendo problema com o Ministério Público. E eles vão responder por isso.
Com certeza. E outra coisa, voltando ao assunto do meu empreendimento lá, no andamento, no decorrer do empreendimento, por parte da topografia, né, houve um erro do topógrafo, onde o Ribeirão fazia uma curva e foi traçado uma rua lá, paralela a ele dentro dos 30 metros, então esse ribeirão foi traçado reto e ele tem uma curva. Num certo pedaço ele não atingiu, a rua invadiu uma parte da área de APP. E essa denúncia já foi feita, entendeu? Tanto que essa parte do loteamento encontra-se embargado. O loteamento por um todo não, mas essa parte sim. E todas as providências já estão sendo tomadas para que seja ressarcido esse erro topográfico lá. Então, você vê que eu não escapo também não. Não escapei e não quero escapar, né? Se mais alguma coisa esteja errada. Mas, de antemão é isso. Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lima.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, população aqui presente. Eu peço permissão para falar da minha cadeira, presidente.
Com vontade.
Eu queria fazer uma pergunta aqui. Tipo, do esporte. Igual as crianças estavam com o short amarrado, não teve lanche para comer. Aí eu queria saber de quem que é a responsabilidade. É do município? Ou foi algum jogo assim, particular, ou alguma pessoa que fez? Você poderia me responder, ô Cristina? De quem foi a responsabilidade desse jogo? Você não vai saber falar, né?
Se esse jogo foi promovido, se esse jogo foi promovido pelo município ou particularmente? A prefeitura também estava ciente disso.
Não, porque às vezes faz um torneio aqui, às vezes o vereador Nelson mesmo é um que faz direto aí, que ajuda a cidade nessa parte, entendeu? Que se for do município, abre uma comissão aí, o vereador Márcio vai ajudar para averiguar isso aí. Se for do município, abre uma comissão, presidente, eu peço. Se puder fazer isso.
É aquela questão que eu falei, tem que mandar um documento, sabe o seguinte, até com relação ao seguinte, não sei se no site está disponível as emissões, então eu vou estar falando a respeito sobre isso pela minha palavra. E depois, logo em seguida, manda um ofício para saber o servidor que prestava o serviço, se a realização foi do município. Se foi do município, que tem que tomar providência, afinal, esse é o nosso papel, né, vereador?
E também, presidente, falar também sobre a... vou repetir de novo, que aqui a fala, você tem que falar, repetir a mesma coisa toda reunião, senão não vai resolver nada. Então eu vou falar de novo das moradias, que tem uma senhora ali que já veio na outra reunião aqui, é uma senhora trabalhadeira, que não tinha nem necessidade de estar aqui junto com a sua filha. Entendeu? Está pedindo uma ajuda, então nós temos que correr atrás dessa moradia, igual tem esse terreno aqui, ó. O vereador Márcio levantou, gente, lote demais, terreno aqui em Jaci, parado. Até na Vila Industrial mesmo, perto da casa dela, tem um lote lá, vereador, que tem um barraco construído. Só que não sabe se é do Totô e da fábrica, se é do ex-prefeito Lili ou se é da prefeitura. Só que já está enrolando aqui já faz tempo. Nós temos do engenheiro para ajudar nós. Nós estamos precisando correr atrás desse objetivo. Tem lote demais julgado aí. E as pessoas estão precisando de moradia. E até aí pedindo o vereador depois da reunião aqui, se pudesse conversar com essa senhora ali, que ela está aí desde cedo ainda perigoso, ela está desorientada. Para nós ver o que nós podíamos fazer para ela. Entendeu? E também, nós temos que lembrar do nosso passado. O senhor Antônio Luizinho, o senhor Lili, o senhor Valdemar Teodoro Botelho, que é o Mazico, ao trânsito de casinha popular que está aí pronto na cidade de Jaci. E na época, antigamente, como diz, era mais fácil. Dinheiro era pouco. Hoje tem muito dinheiro e não fizemos nada, não fizemos casa nenhuma. Fizeram umas casas assim. Mas em vez do que foi feito no passado, é muita casinha que foi feita. Por que não faz isso hoje? Só que não tem jeito, né? A lei mudou, não tem verba para isso. Tem que dar um jeito de arrumar, porque a população de Jaci é pequena, e tem poucas pessoas. Eu acho que dá para arrumar moradia para todos, que a cidade é pequena e tem condição. Só que nós temos que correr atrás. E obra aqui, o único que anda falando de casa popular, eu falo. Porque o povo me procura, eu vou na casa das pessoas e eu vejo o jeito que eles estão morando. Morando precário. Vocês não imaginam o jeito que estão morando. Então eu peço. E nós correr atrás aí e ver se não olha essa papelada aqui e ver se consegue esse terreno, que igual ela mesmo falou ali, se me der um meio lote pra mim, eu faço um barraco pra mim, se nem rebocar e entro pra dentro. E o povo tem que ter uma moradia, porque você sai pra rua, você vai pro serviço, você vai pra uma festa, o local seu, você tem que ter uma volta, você tem que ter uma casa pra morar. Aí fica se humilhando aí pra rua aí. Então eu peço isso aí, pra ajudar essas pessoas e o vereador que puder, depois da reunião aí, conversar com aquela pessoa ali, ajudar ela. Só isso, muito obrigado.
Boa noite a todos os vereadores. Agradecer a participação, a presença de toda a população aqui presente, cada um com seu objetivo, mas temos certeza que no final da história o objetivo é um só, que a coisa venha a funcionar. É isso que a gente quer, está aí o pessoal da PAI em busca do seu objetivo, e é um ganho também para a população pelo trabalho que presta nessa cidade. E também essa questão do servidor Wilson, que foi levantado aí pela senhora Cristina, parabéns mais uma vez. Os vereadores defenderam a matéria, defenderam a tese. Tentamos comunicar aos senhores vereadores, à população. Fui procurado por alguns servidores nesse final de semana a respeito da situação que rodeia o município. Essa questão já tratada já há bem anos, inclusive eu tive o prazer com o vereador Arnaldo recebê-lo na minha sala, então secretário. E foi repassado ao seu prefeito ter notificação a respeito desse cuidado com o município. Porque índice pessoal não é brincadeira. E isso compete sim ao órgão fiscalizador, que é a Câmara. Então que o prefeito, seus servidores, possam fazer bom uso, primeiramente, aqui do site da Câmara, que está à disposição o áudio da Câmara, para ouvir as reivindicações e as palavras que os legisladores estão passando a ele. Não em termos de crítica, não em termos de briga, sim em termos de fazer uso ao seu poder que compete. E isso é benigno, porque aqui no regimento interno está à disposição, respeitando o regimento interno, ao seu prefeito, o convite para que, se quiser fazer uso dessa casa, como diz o vereador Márcio, o artigo 31 do regimento interno fala bem claro que fique à vontade para vir a essa casa dar a maior explicação, tanto ele como o servidor responsável, porque isso não é uma brincadeira, todos os vereadores estão aí chateados, o vereador líder do prefeito falou a respeito aqui. Todas as medidas têm que ser tomadas, seja ela hoje, seja ela amanhã, e já teria ter sido há tempos atrás. Mas que tenha coerência e sabedoria, e que não haja um cochilo dentro da administração, porque essa questão é de olhar dia a dia. Se a arrecadação está caindo e o índice da folha está pagando o mesmo tanto, logicamente ia refletindo o que refletiu. Então a questão orçamentária, o orçamento do ano passado, 34 milhões, ficou preso quase 3 milhões dentro desse orçamento de convênio que não foi realizado. Porque uma vez que o governo, também governo federal, estadual, não está pagando, está todo o país quebrado, o estado quebrado, medicamento, a gente já se vê que medicamento de extrema importância, medicamento que era básico, na farmácia básica, não tem chegado. Parabéns ao vereador Márcio mais uma vez pela essa preocupação com o medicamento ser aproveitado. Então é um cuidado que tem que ter com a população. Isso compete a todos nós, mas compete a cada um cidadão, desde a criança, o senhor, a senhora, que faça jus ao seu poder que você tem na mão. Não simplesmente votar, mas estar aqui, fazendo isso aí, reivindicando. E eu tenho certeza que o executivo também não vai receber isso como mal, que vai saber entender e olhar melhor, que tenha coerência, que aquele que funciona não venha parar, porque a administração não pode parar. Não adianta admitir todos os chefes. Se tem algum chefe que é de extrema importância para o município, não para a administração, não por questões políticas, que seja reiterado ao cargo. Se tem algum assessor que recebe um salário mínimo, que faça uso dele, seria um bom servidor para o município e não para a administração, mas se ele presta um bom trabalho para o município, que seja reiterado ao cargo e que seja olhado, como diz o vereador, que nos intercedeu, que se algum servidor lá dentro daquela casa ainda encontra sobre o poder de um cochilo que não está prestando um trabalho, simplesmente recebendo, que o prefeito tome as medidas. Não é justo deixar todas as secretarias se não tem uma funcionando. Se a secretaria não está funcionando, por que deixar o secretário? Se o secretário está lá somente para responder, para assinar, tem competência e tem a sabedoria que qualquer outro secretário pode responder para as demais secretarias. Uma vez que servidor que recebe mais, se está funcionando, reintegre o cargo. Esse é o pedido do presidente dessa casa, em nome da população que aqui se faz presente, que olhe com coerência. Chame os seus servidores que têm comitê, chame os secretários, converse melhor, tenha coerência nessas decisões. Decisões têm que ser tomadas. Primeiramente já foi tomada, já foi informada, respeito de hora extra, respeitando toda a lei de responsabilidade fiscal. Que se tem que chegar, tem cargo efetivo, uma vez que o índice tem que ser abaixado. A maneira que for, tem que ser tomado. E o prefeito sabe disso, os servidores têm que saber disso. Existe um procurador da prefeitura que tem grande conhecimento, afinal está 20 anos dentro dessa cidade, então a gente confia nos servidores, mas que olhe com carinho e olhe com coerência e que pense melhor na população, principalmente nas nossas crianças, que têm o mesmo direito. Mas o próprio cartão de vacina das crianças fala bem claro. A criança tem melhor direito na educação e na saúde, no esporte e no lazer. Então é importante que ele olhe com carinho essa questão do servidor russo. Passando para a segunda parte, colocar as indicações de votação, discussão e votação. Requerimento número 81 do vereador Márcio, solicitando cópia do CIAS. CIAS é onde que passa essas informações, é como nós estamos discutindo aqui agora. O vereador que vai dar acordo, mandei sentado o contrato de levante de defesa. Indicação número 82 do vereador Márcio, instalação reservatório de água pluvial. O vereador que vai dar acordo, mandei sentado o contrato de levante de defesa. No número 83, também indicação do vereador Márcio, implantação de bloqueio. O vereador que vai dar acordo, mandei sentado o contrato de levante de defesa. De número 84, também do vereador Márcio, implantação do trabalho de literatura dentro do município. O vereador que foi de acordo, mandei sentado, contrato de levante de manifesto. Coluna 85, programa aproveitamento de medicamento. Vereador Luiz da Cor permanece sentado, contrato levando manifesto. De número 86, vereador José Marcelo. O reparo nas pontes de Ribeirão Piambu. Vereador Luiz da Cor permanece sentado, contrato levando manifesto. Por número 87, vereador José Marcelo. Cancelamento na estrada de. Na estrada de sinal, né? Somente a propriedade do senhor Nicanu. Vereador Luiz da Cor permanece sentado, contrato levando manifesto. De número 88, também do vereador José Marcelo. Reforma sobre a ponte do Congo do Paiol. Vereador Luiz da Cor permanece sentado, contrato levando manifesto. Qualquer discussão, votação, segunda votação do projeto. 11.015, que estima a receita e fixa despesa do município. Vereador de Vida Cor, mandei sentado, contrato de telefone manifesto. 17, que aprova o Poder Executivo a firmar contrato com operador e plano de saúde, sobre vista do vereador Reinaldo, que serve, me parece que o prazo é amanhã. Como já disse no início, nós temos aí duas reuniões ordinárias, provavelmente vai ter votação na próxima reunião, se os demais vereadores têm os seus direitos regimentais.
Presidente, é questão seguinte, eu vou, tem várias perguntas referentes a isso, deixei passar o prazo para perguntar depois, mas com certeza o senhor vai receber em mãos.
Obrigado. 18.015, que altera e inclui, dispõe o artigo 144 da Lei Municipal 193 e 1977, que institui o Código de Postura de Regulamento da Administração do Município e da outros entes, sob o autor, o vereador José Marcelo.
Pela ordem, senhor presidente. Depois do que foi dito aí pelo vereador Nelson, essa questão de ter licença do Corpo Bombeiro para liberar a licença para a realização dos festejos, eu vou pedir a Vossa Excelência que eu vou retirar o projeto por enquanto para dar uma olhada para que ninguém fique prejudicado, porque se tiver mesmo essa exigência do Corpo Bombeiro de 24 horas, se aprovar, não vai conseguir. Então, eu vou procurar saber, eu vou retirar o projeto por enquanto, senhor presidente.
Está retirado o projeto pelo autor, para melhores análises. Projeto 13.015, que autoriza o Poder Executivo a otorgar a concessão remunerada para exploração do sistema de serviço funerário. Segunda discussão e votação. Vereador que vem de acordo, mandei sentado, contrato de levante manifesto. Obrigado. Vereador 18, o projeto 18/2015, dispõe sobre redução provisória nos vencimentos. Foi retirado pelo autor, senhor executivo. O 19/2015 também vai ser tratado aqui com a mesa, o vereador Rodrigo, o vereador Lino, para que a gente possa ver se vai continuar o projeto ou se vai ser retirado, uma vez que se encontra como medida ainda na redução de valores do índice.
Presidente, os dois projetos.
Depois da vista do seu vereador.
Hein? Posso falar? A questão é a seguinte, é referente aos dois projetos, que para redução, no caso para redução, o prefeito aqui podia fazer uma coisa simples, ele podia mandar por decreto, no caso, né? Para aumento não, teria que realmente mandar aqui para a Câmara, mas ele realmente não fez isso, tá? Então, simplesmente, seria por decreto, resolveria o problema.
Esse do executivo da casa nós vamos estar tratando, né? Realmente, esse é também uma questão que eu já tive tratado sobre isso, os vereadores. Os trabalhos serão suspensos para a abertura da ata da presidente reunião. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Viu, gente? Fique à vontade. Até que se faça, elabore a ata.